Invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre as pessoas, declaro aberto o 14º ciclo de estudos do Instituto Melvin Jones. Convido a companheira Nice Ruas para fazer a invocação a Deus. Nice, está aí? Está aqui.
Senhor, neste momento queremos pedir vossa bênção e vosso apoio para este momento de reunião, de encontro entre nossas mentes e nossos corações, para ouvirmos algumas palavras que deverão nos estimular a desenvolver cada vez melhor nossa tarefa de servir. Esperamos que este seja mais um momento de grande alegria para todos pelas palavras que nós vamos ouvir, entusiasmadas como sempre, de nosso governador. Assim seja.
Assim seja.
Uma saudação ao nosso pavilhão. E passo a palavra ao nosso coordenador, João.
Muito boa tarde a todos, companheiros. É um prazer nós podermos estar mais numa rodada do ciclo de estudos do Instituto Melvin Jones, dessa vez com a nossa querida Selma, nossa governadora, sendo a palestrante. Por essa razão, naturalmente, preside a sessão, companheira Francisca, há uma justificativa de ausência do companheiro Fernando Mota, que está no sepultamento de um ex-companheiro nosso lá em Ilha do Governador, e nós teremos então no mesmo modelo, foi o companheiro Carlos Carvalho, que faleceu e está sendo sepultado agora às 5 horas. Ele faleceu e está sendo sepultado hoje às 5 horas. Mas nós queremos agradecer a todos aqueles que puderam estar no ciclo passado em Itaipava, uma alegria termos muitos companheiros lá, e termos nessa sequência o nosso ciclo. Registro com todo prazer a presença dos companheiros ex-presidentes do Conselho, companheiro Nelson Esquita, Armênio e companheiro Pedro Aurélio, os ex-governadores Gerson, Sueli, Tereza, por enquanto, os futuros governadores aí presentes também. Mas ter esse nosso encontro de hoje foi um tema que eu acho muito relevante, que são as regras parlamentares. Esse assunto é um assunto que pouco se debate e foi uma sugestão que surgiu de se aprofundar e, naturalmente, ninguém melhor do que a nossa governadora para fazer essa exposição. Mas nós teremos o prazer, como de praxe, sempre o expositor do encontro anterior faz a apresentação da expositora, que dispensa várias apresentações, mas é necessário porque nós temos disponibilizado todos os encontros no site. Temos tido o prazer de ter um acesso significativamente alto. Todos os momentos dos encontros têm sido marcantes no acesso de pessoas, não só do Brasil, mas já de pelo menos 7 ou 8 países, que ouvem com frequência as apresentações feitas nesse ciclo de estudos. Então, eu tenho certeza que será uma excelente tarde, pedindo sempre a mesma praxe, que nós possamos ouvir a companhia expositora e depois nós abriremos naturalmente para o debate. Mas nesse primeiro momento, durante a exposição, nós não teremos o debate, que é para permitir exatamente uma apresentação de uma forma mais sequencial. Então, eu passo para a companhia Tereza para fazer a apresentação da nossa expositora.
Boa tarde, companheiros. Companheiros que dirigem a mesa, meus companheiros, companheiras, ex-governadores aqui presentes, é com muita honra que aceitei aqui estar para dar um pouco da personalidade da Selma, dizendo um pouco da personalidade da Selma. Como disse o nosso companheiro João Roberto, acompanhar a Selma dispensa a apresentação. Mas todos nós, há tantos tempos, sabemos sua competência, sua inteligência, sua capacidade administrativa, mas apesar que no mais não precisar de vestibular, se faz às vezes necessário dar-se a conhecer o passado de nossa vida profissional, familiar, base de nossa formação e se fez uma pessoa de bem. Aqui, no Instituto Galvão Jones, são gravadas as degraus que alcançamos, mesmo de maneira sucinta, nossa escolaridade, profissão e família. Assim, posso ler os degraus que marcaram a vida de nossa companheira Selma Aragão e sua personalidade diferenciada, que a tornou uma pessoa ilustre, respeitada e admirada. Hoje é a nossa líder no distrito como governador. Passo a ler alguns itens referentes ao seu currículo e, naturalmente, fizeram da Selma a pessoa ilustre que ela é. É advogada, escritora, ex-diretora substituta da Faculdade de Direito da UFRJ, mestre e doutora em Direito Público. Fez curso de exterior na Holanda, em Amsterdã, em Portugal, e PhD pela Fieldwerke of Leiden. Especialista em instrumentos de medida na área educacional. Escritora há mais de 30 anos, na editora forense Lumen Juris, Renovar, etc. Representou a Faculdade de Relações Internacionais junto à ONU. É ex-presidente da Sociedade Brasileira de Epistemologia, e ex-presidente da Sociedade Internacional para Crianças, com sede historial em Portugal. Ingressou no Leonismo em 97. Ocupou todos os cargos de diretoria, participou de todos os cursos de Instituto de Liderança na América do Sul e há 9 anos participa de todas as correções internacionais de FOLAC. Hoje, dia 24 de setembro, recebeu da PTC Milagros Hernandes da Costa Rica a sua inclusão, aceita por mais de 12 países como integrante do movimento leonístico sul-americano, o Reis 22. E sua posse será em Antofagasta, no Chile, em janeiro de 2013. Esta brilhante companheira que temos como guia este ano, 2012-2013.
Obrigada, minha querida apresentadora. Boa tarde a todos, todas. Companheiros, Léos, castores, laionetes, filhotes, domadores, domadoras. E também domadores, né? Companheiros Leão, companheira, família leonista, família querida e meu eterno líder, né, que é o nosso querido Armênio, está aqui presente. Ele sabe que ele tem um lugarzinho muito especial para esta caminhada. Ele sabe disso. Não vou esquecer hoje da companheira Sueli, não. E todo mundo sabe que ele é diretor da convenção, que eu amo, adoro, uma das pessoas mais importantes na minha existência. Então, não esqueço aqui dos governadores presentes, o meu querido grande decano, Nelson Mesquita, que é, vamos dizer assim, o monte mor das minhas pesquisas, né? Meu querido Gerson, minha querida Vanízia, são as pessoas que sempre estiveram comigo, e todos que aqui estão, cada um de vocês aqui, Raimundinho, com a sua ordem unida, leonística, o Ayrton, que eu chamo, geralmente eu chamo de quê? De Ayrton, né? Eu chamo de Ayrton, não é isso? E eu troco lá o nome dele, digo que meu professor, não é isso? Laranjeiras, enfim, todos que estão aqui, meu Walter, meu homem leonístico, que é meu ouvidor, é o meu olheiro. E todos que aqui estão, a Aurora, a Lucília, a companheira de viagem, a minha querida aqui, Caxambiciana, que é a minha querida amiga, né, Miss, enfim, minha querida Avelina, que deu um susto na gente, o meu homem de São João de Meriti, Vai estar ali quietinho. Falei que ele não vai embora hoje.
Nossa.
E logo na hora São João também. Não tem jeito, não. Eu faço propósito para provocar. Marlene, Pedro Aurélio, enfim, todo mundo aqui, Regininha, todos que estão aqui na ilha, não vieram para ouvir coisa alguma. Vieram para calentar e fazer com que eu leve para minha casa hoje esta felicidade. De dividir com todos, primeiro, o olhar de cada um. E segundo, esta oportunidade que deve estar muito feliz a companheira Rosane. Ela espera exatamente há 4 para 5 anos que eu entre para o Milagros, para ser tutelada pela Milagros Hernandes, com as mulheres 20, não é 22. Isso é um movimento de mulheres, só tem 22 mulheres no mundo todo. São mulheres da América do Sul, mulheres da Austrália, mulheres do Alasca, e dentro da América do Sul tem 6 ou 7 mulheres. As outras são dos países que são indicadas pelas presidentes internacionais. E ela luta para que eu mostre meu currículo, me ponha no formato para eu falar, me diz que eu sou bonitinha, que eu gosto de cachorro. Ela faz tudo, né? Eu falei, qualquer dia vai fazer striptease também, leonisco, para eu poder entrar. E hoje eu tive essa felicidade. Uma felicidade receber esta premiação. Para mim é uma honra mesmo, já me deram até o primeiro projeto, eu tenho que falar da violência da mulher, já pediram que eu viaje até a Costa Rica, já estão tentando, junto à Lá Internacional, que pague minha passagem, já começou agora a brincadeira, né? A brincadeira leonista, do qual eu tenho que declinar, como declinei agora, entre aqueles que foram escolhidos para o distrito dar uma caminhada pela Casa Branca. Foram 177 companheiros, não quer dizer que tenham sido governadores. Foram aqueles que acessaram a internet e disseram, eu vou ver o presidente Obama e conversar com as comunidades, ali, com aqueles que são representados, não é? da parte comunitária, e é um dia na Casa Branca, né? Lá a Internacional paga a parte de almoço, etc, etc, mas hotel, viagem, tudo por nossa conta. E eu então declinei, porque realmente entendi que ir dia 2, voltar dia 6, né? 4 dias para dar uma volta pela Casa Branca, nós já tínhamos feito isso com os governadores de Sobradinho em 2011, quando viajamos com eles, fomos lá, fomos bem recebidos na ONU, então não há necessidade. Vamos agora estudar a nosso Costa Rica. Muito bem. É por que eu me interesso e implorei, pedi, falei, companheira Armin, pelo amor de Deus. Eu tenho uma edição batida ainda naquelas Xerxes antigas, que eu consegui, 1998, das mãos do companheiro Oswaldo Pires. Oswaldo Pires, eu vou te dar uma relíquia. Nada de moção que nós estudamos aqui, nada veio por acaso. Ela veio dos Estados Unidos. Isso é a moção, mas ela veio dos Estados Unidos. Ela veio lá dos Estados Unidos e pela primeira vez me falou em Robert. Ela já era intimidade. Coronel Henry Robert. E disse, hoje é difícil você conseguir um exemplar, porque as filhas e os filhos brigam nos Estados Unidos pelos direitos autorais. E eles têm uma associação, que é uma associação Henry Robert, de Rules of Robert, né? Das regras de Robert. E elas, então, eles divulgam, mas a associação tem problemas de direitos autorais. Então, as edições dessa regra de Robert eram sempre muito diminutas. E eu me interessei na época, comecei a fazer uma pesquisa. Meu Deus, eu não sabia que nós, nesta grandiosa, olha, é a menor biblioteca do mundo, estão vendo? Considerada por Álvaro Rodrigues uma das melhores bibliotecas do distrito. Pedro Aurélio, uma das melhores bibliotecas do distrito. Vou chegar até avançar, hein? Segundo Álvaro Rodrigues, foi, pela referência que ele recebeu dos livros que estão aqui, a melhor biblioteca do movimento leonístico. O que eu peço uma salva de palmas para o curador, que é meritório. Não imagine o que esse homem faz. Estava aqui semana passada com um cano desse tamanho, um negocinho de colocar para matar uma cupim. Descobriu que tinha lá uns 50 cupins, quase morreu. Estava passando mal por causa dos cupins. Vejam bem. E ela tem ali, e eu quando vi, meu querido, o querido João Roberto, disse assim, não, eu tenho aqui a parte das perguntas, né, tem isso aqui. Eu falei, não, mas eu quero aquela edição em inglês, eu quero aquela edição, e aquela anterior, de 1915 e tal. Aí, o Marcos, nossa vítima preferida diária, né, futuro companheiro daqui do novo do novo clube, disse assim: não, mas tem sim ali que eu vi ele pegar, e realmente havia um fato. O companheiro Armênio falando com alguém, disse assim: eu tenho aqui, vocês querem para o João, tem aqui as regras. E eu fiquei maravilhada quando acariciei. É assim que eu funciono com os livros. Isso aqui são filhos. Eles não podem ser puxados pela orelha. Aquele que lê orelha de livro só é um enganador. É um falso literato. Não é? Ele engana a mulher. Ele engana o amigo. Ele engana a si próprio. A orelha se lê no momento que se vai à livraria para se verificar se lê o bilhete, se lê a orelha e se lê o sumário. Aí nós vamos ver, e às vezes aventuramos e vamos ali para ver sobre o autor, que às vezes tem alguma coisa maior do autor, outras vezes não. Estas regras aqui eu considero como Bíblia, né? Bíblia de comportamento, Bíblia comportamental. E o que que ela é, na verdade? Um coronel, dos Estados Unidos, do Exército dos Estados Unidos, não era de Mato Grosso não, viu, né? Era do Exército do Rio de Janeiro. Ou faleceu como general de brigada, que é diferente. A estrutura, né, de natureza jurídica internacional de lá do Exército é diferente da nossa. E ele foi a general de brigada. Ele um dia foi chamado na sua cidade, Estados Unidos, 1876, ele foi chamado para fazer uma palestra numa igreja. Aí chegou lá na igreja, por favor, chegou na igreja, nasceu em 1837, faleceu em 1923. Ele chegou nessa reunião da igreja e ficou sem saber o que ele falava. Protocolo, quem senta à mesa? Quem não senta? Como é que fica? Aí alguém levantou a mão e disse assim: eu estou querendo já fazer uma pergunta. Uai, mas antes? Que hora se faz pergunta? O outro virou-se e disse assim: tudo que ele perguntou não está bom, vamos mudar tudo. E ele naquele momento disse: meu Deus do céu, isso aqui é procedimento que eu não sei. Ele foi para casa, chegou em casa, ele pensou bem e disse assim: meu Deus, olha só, eu sou membro ativo de várias organizações. As diferentes áreas do país têm várias organizações. E lembrem, pasmem, que em 1863, até o nascimento, vamos botar 1930, 1917, Melvin Jones, os clubes, as associações se reuniam como ação entre amigos. Isso sem falar na ação entre amigos também para os bônus de guerra, etc. Mas era só para ajudar uns aos outros. Foi um grande visionário, né? Esse que eu digo, mentor de luz, Melvin Jones, que disse: não, em vez de eu ajudar o seu amigo aqui no clube, aqui todo mundo reunido, eu sou turfista, você que é dentista, vamos tentar ajudar a comunidade. Foi assim que surgiu esse grande movimento, né? Para fora, saindo das reuniões para fora. Então, em diferentes áreas dos Estados Unidos, e aí há de se fazer uma explicação, há de se dar uma explicação. Quando nós falamos de ONGs no Brasil, nascido em 1980, década de 80, quando nós falamos em movimentos populares, quando nós falamos em associativismo, nós estamos falando de algo que é tratado multidisciplinarmente. Ele é tratado na sociologia, na filosofia, não é? É tratado no direito comunitário internacional, ele é tratado no direito humanitário. Só que nós, brasileiros, o Brasil segue determinados tratados e determinadas convenções do seu ambiente, né? Então nós nunca vamos seguir, vamos respeitar o Conselho da Europa. Nós vamos respeitar o Conselho da Europa. Mas nós vamos seguir mesmo o Pacto de São José da Costa Rica. Porque o nosso direito, a nossa natureza jurídica faz com que nós tenhamos, não é isso? Uma meta, uma direção de natureza jurídica própria. Nós somos muito o direito americano, com as suas ressalvas, porque bastaram só algumas emendas para dar exemplo para tudo. Nós temos 200 artigos e já estamos emendando a Constituição, já estamos nos 70. Todo dia a gente emenda. Nós nunca legalizamos os juros de 1%. Um pode cobrar, o outro pode cobrar 30%. O cartão de crédito vai cobrar 13,5%. Porque não está legalizado. Ou seja, quando se faz um decreto, tem que haver o quê? Você faz uma lei, não é? Um processo legislativo hierárquico, lei ordinária, delegado. Ah, tem que haver um decreto que o regulamente.
Você tem um estatuto, como o Estatuto de Lais ou qualquer outro estatuto, que fala de estrutura, tem que haver um regimento que fala de procedimento. Não é isso? Tem que ter, de qualquer maneira, nós falamos de Estatuto de Lais, tem que falar em regimento de Lais. Então ele percebeu que haviam diferentes visões sobre regras. E os Estados Unidos, no seu Congresso, começava a dizer também: senhor deputado, senhor aí do Kansas, por ordem, pela ordem. E ele começou a dizer assim: meu Deus, isto me parece um movimento. Que movimento diferente. E dizia assim: o que, que o senhor propõe? Nada, eu passo. Eu passo, ele foi anotando, eu passo. Movimento, eu passo. O senhor, qual é o seu problema? O senhor vai apresentar alguma coisa para dizer agora aqui no Congresso? Não, eu estou no chão. Ah, eu estou no chão quer dizer que está tranquilo, ele é principal, não tem substituto, então está se falando de alguma coisa, está emendando alguma coisa. Ele com aquilo olhou todas essas condicionantes, não é? Visões diferentes sobre regras parlamentares adequadas, conjunto de regras no Capitólio, na igreja, isso tem que fazer um manual de procedimento. Então ele criou isto aqui, que é de propriedade aqui da nossa biblioteca. Né? Isso aqui é uma obra, o meu vizinho aqui, do qual eu tenho um cantinho, é um caixote, na verdade é um caixote, não tem cadeira, isso vai providenciar. Quando eu almoço, a Lúcia fica desesperada porque eu estou no caixote. Eu me escondo atrás da loja para começar a ler um livrinho aqui embaixo. E ele fica, diz: doutora Selma, a senhora já está escondida, mas a senhora pode vir para cá que a senhora manda, deixa a senhora queira. O que a senhora quer que eu venda, né? Que eu compro. Quando a senhora quer? Quer que a metade da livraria eu compro. Isso aqui é uma preciosidade. Isso é um filho. Isso é um filho. Não existe mais. Talvez, quem sabe, vou pesquisar. 3, 4, 5 exemplares? Talvez. Não existe mais. Esse aqui também, como tinha que ser bom português, né? É uma editora. É a Lidador, né? A Lidador, que é, ela tem também, ela faz sempre as traduções portuguesas, e se você for ao Rocio, se você for ao Rocio, na Cidade de Verdades, e você entrar na Bertrand, que é também uma coisa gostosa, tá? Depois você faz lá, toma uma sopa juliana, aquela de entulho para engordar mais 15 quilos na Cidade da Liberdade, em Portugal, em Lisboa. Você, quando passa por ali, eu estou com saudade já, viu, senhor? Estou com saudade. Você vai lá e tenta comprar. Eles assim: não, não tem. O que a gente pode fazer é procurar um professor de Coimbra, seu fulano, ou doutor fulano de tal, ou o juiz Armando de tal, que ele tem um exemplar. Onde é? Vila Nova de Gaia. Pelo amor de Deus. Guimarães. E você, que quer ter um exemplar, você procura. Então é uma raridade. Isto é fácil. Olha, feito, olha, carinho. Quantos anos? Querem ver? Brincando aqui, pode botar mais de 40 anos aqui. Tranquilamente, com todo carinho. Eu tenho até medo de pegar, porque eu tenho. Eu vejo aqui depois, mas eu acho que deve ter uns 40 ou mais. É uma relíquia, é a nossa relíquia. LC2 tem?
Não.
LC3 tem?
Não.
4?
Não.
5? 6? Não tem. Ninguém tem. O dono da fazenda, do LC12, que é dono de Campos, companheiro Robertão, de 1964, era da Revolução, hein? Ele disse para mim: eu queria tal negócio aí do processo aí do Roberto. Eu falei: não tem isso não, Francisco. Não tem nada de processo, Roberto. É uma norma, o Robertão, nosso Robertão, né? E ele disse: mas eu tenho que conseguir isso, porque o Djalma, né, disse para mim que eu tenho que ter essas regras aí, porque ninguém conseguiu, o Messias não sabe falar sobre ela, ninguém sabe falar sobre ela, a gente tem que ter uma aula sobre isso. Eu falei: não, no seminário hoje nós vamos ter uma aula. E tivemos uma pincelada pequena, foi o Bitar, todo mundo resolveu dar uma pincelada, mas era muito pequena. E aí, você lembra, nós ficamos na mesma e eu falei: olha, é melhor não dar. Falei com o Fabinho, falei: Fabinho, pelo amor de Deus, não dá. Não dá porque vocês estão falando uma coisa que está sendo interpretada, vai todo mundo agora, em vez de fazer moções, vai procurar as regras e vai achar que as regras são moções. Não, as moções nasceram destas regras. É diferente, né? E aí, essas regras, esse conjunto de regras, ele começa assim. Eu fiz questão de levantar. Essas pesquisas, vocês sabem que eu gosto de fazer, né? Quando eu venho para aqui às 7 da manhã, ó, eu sento aqui, fico pesquisando, né, Aurora? A Aurora, mesmo doente, é obrigada a vir. Hoje à tarde de cama, eu telefonei. Aurora, marcamos 7 horas.
Eu estou muito mal.
Vai ficar bem, pega logo um táxi, venha. Né? Sim, com esse carinho que me é peculiar, né? Primeira edição, já está boa, já está tranquilo, trabalhou. Fevereiro de 1876, 2 de julho, 3ª, 1893, 4ª, 1915, quando ela faz 75 anos. Ali ela era conhecida, como ele deu o nome, Manual de Bolso. Manual de Bolso das Regras de Hobbit. Era assim que ela era conhecida. Era um manual. O que ele fazia? Nesse manual dizia qual era a ordem de precedência, o que seria uma questão levantada, como seria fazer uma moção, como poderíamos emendar uma moção lá na igreja, em qualquer lugar, no Capitólio, adaptando a todos os eventos possíveis das reuniões. Quando chega em 43, ela já vira, na verdade, regra de ordem de Robert, revisada, aí já começaram a ganhar dinheiro. É o Ronfle, R-O-N-R. Aí já não era mais ele. Até 1915, era ele, Robert, Henry Robert, né? Martin Robert, depois não, já eram os filhos, já eram aqueles que foram detentores dos direitos autorais. E aí sai uma sexta publicação em 51, é tão difícil mexer nessas regras que não conseguiram, vejam. De 43 a 51, quantos anos? Família mexendo nelas. Revisou de novo, em 70. De novo, em 81. De novo, em 90. A Milênio, a nossa Milênio aqui do Brasil, resolveu fazer uma revisão em 2000. Me lembro perfeitamente que eu havia descendentes da família, meu Deus, um companheiro Leão, que foi que fez a nossa resolução da invocação a Deus, Mibiele de Carvalho. Ah, eu tive com os dois Mibiele de Carvalho, que eram chefes de departamento, Pedro Afonso Mibiele de Carvalho. Eu tive com os irmãos, né, os parentes do Mibiele, que eram do meu departamento, da faculdade. E eu me lembro que eles, em 90, já falavam das regras de Robert. Um dia resolveram dar uma palestra e me pediram assim, a professora podia abrir mão do terceiro andar do auditório, que eu estou esperando uma população de alunos. Eu fui lá, a senhora fala nas aulas, falei, olha, vai ter hoje a regra de Robert, é muito bom para vocês saberem como é o procedimento e tal, em reuniões. Um olhando para o outro, não compareceu ninguém, só eu e ele. Não quer dizer, é a maior derrota, minha do Mibiele, só nós dois. Aí ele disse, o que, é que a gente faz? Eu falei, arquivo um pouquinho essa, nessa, porque nós estamos com bastante greve, deixa para uma outra ocasião. Infelizmente faleceu e nunca mais tivemos essa oportunidade. E acho que as universidades não conhecem realmente. Não conhecem, só quando se dá em direito internacional, alguma coisinha, aí alguém fala em procedimento e fala na regra. Então, em 2011, saiu a 11ª edição. Ah, edição publicada pela Dacap Press, Perseus Book Group de Estado de Nova York. E ela passou a ter essa designação, Regras de Ordem de Robert, recentemente revista, R-O-N-R-D. Em 19 idas a Nova York, em Bertrand, pegando aquelas grandes livrarias, nunca deu Selminha, em espanhol agora tem que ser espanhol, viu gente? Meu nome é espanhol, Selmita de la Sierra. De la Sierra?
De la Sierra.
Porque ela escolheu, acho que é Selmita de la Sierra, eu cheguei, não sei o que eu posso fazer.
Comprometedora.
Mas é o nome mesmo, companheira Leona, Leona Selmita de la Sierra, eles adoram o Maurício. Você vai ver lá no Chile isso aí, vai ver só. E aí, eu não consegui comprar. Pela 20ª vez, meu filho está indo amanhã, e a minha esperança é uma leãozinha que está levando a encomenda. Eu, inclusive, disse, falta a encomenda da Lucena. Como, vó? Eu tenho que comprar as coisas do Robert. Não dá mais, não. Acabou a fila, tem que comprar as coisas do Robert. É a regra de Robert. ela está com a incumbência de procurar que o meu filho só não aguento mais. Não, eu tenho ela.
Porque eu já bati, só tem que fazer a conversão.
Maravilha. Eu vou dizer a notícia que eu vou me ajoelhar. Vou me ajoelhar, hein? Palma aberta, maravilha, maravilha. Gilberto Chaves, acabou. Já desculpa, Gilberto Chaves, revisão. Maravilha!
Tem 20 anos.
Mas é antiga, né? É a 20 anos. Deve ser a de.
Antes de
você governador. O Alexandre ainda. É? Então pronto. Então está dentro da Milênio, já está revisada. Já está revisada, nos interessa, né? Nos interessa até para aqui, para. Né? A próxima, Fábio. Então. Aqui, você. O que, que é essa regra parlamentar no fundo? Olha só, o meu filho e minha neta estão levando essa designação, R-O-N-R, 11-T, né, o número, né, a partir...
11ª
edição, página P15, aqui mesmo. 11 tal, o catálogo seria o nosso ISBN, para que possa ser procurado. Então, para ver se nós conseguimos, né? Tem que ser com essa designação. Adoção como autoridade parlamentar da organização, de qualquer organização. Lógico, os Estados Unidos chegou, pegou o seu estatuto e fez o quê? Artigo 13. Regras de ordem de procedimento. Aqui, ó. E sabem que entre 1.300 milhões, uns 100 só que leram até hoje esse artigo? Nós lemos todos os artigos do Estatuto lá Internacional. Quando eu faço a pergunta desde 2004. Eu me lembro que eu comecei a fazer uma pesquisazinha para levar para a ESG. Você já leu as regras de ordem e procedimento? Onde é que está? No Estatuto? Não, eu já li o Estatuto, mas isso eu não li não. Ninguém lê. Porque ela está tão ali, tem uma explicação do porquê. Né? Então, diz assim, a não ser que seja especificado em contrário pelo Estatuto e Regulamentos Internacionais, ou pelo Estatuto e Regulamento do respectivo clube, ou distrito único, submúltiplo, ou pelas regras adotadas para uma reunião, ou pelo Estatuto Local ou Lei Comum, todas as questões de ordem de procedimento a respeito de qualquer reunião, reunião do clube, comitê assessor, né? Ou ação tomada por esta associação, lá internacional, pela diretoria internacional, ou qualquer comitê por ela nomeado, ou por qualquer distrito único, submúltiplo, ou organização ou comitê que esteja operando conforme sua aprovação, e qualquer Lions Club, ou organização ou comitê que esteja operando conforme sua aprovação, devem ser determinadas de acordo com a publicação Robert Hills of Horder, New Revised, conforme revisões feitas de tempos em tempos. Então veja, para lá internacional, o meu estatuto na hora de bater do clube, eu não coloquei esse artigo. Você não colocou, tem estatuto que eu conheço? Não tem. Mas estamos, né? Vamos dizer assim, não é subjugados, né? Mas nós estamos dentro da natureza jurídica dessa regra. Nós temos que cumprir, de qualquer maneira. Qualquer clube, mesmo que não esteja esse procedimento, ele vai fazer moções, não vai? Não vai aplicar moções? Está falando de regras de Robert. Porque a palavra, quer dizer, a palavra realmente, a origem não é isso. Mas ela quis dar um sentido de movimento. Moções, o sentido é movimento. Movimento. São moções, né? Vamos lá. Adoção como autoridade parlamentar da organização. Regras de efeito padrão. Elas governam apenas se não houver disposição em contrário. Agora, se eu tiver, lá internacional é assim. Nós não adotaremos a regra de Rome. Eu quero a regra de Boileau. Tem uma regra aí francesa de Boileau. Se você pesquisar, tem lá uma regra francesa. Se não houver disposição em contrário, em qualquer Estado federal ou outra legislação aplicada à sociedade, ou no Estatuto Social da Sociedade, ou em qualquer regra especial. Aí é que vem minha dúvida. Que aqui diz assim, ou no Estatuto Social da Sociedade, mas como ela é uma regra subsidiária, e a regra principal é LAIS, o Estatuto Principal é LAIS, e você quando entra para o LAIS diz que vai obedecer o Estatuto Principal, então para mim é muito claro que esta interpretação aqui, de natureza jurídica, não é? De norma condicionante, ela perde seu efeito. Tem seu efeito jurídico porque ela está vinculada à principal. Próximo, por favor. E aí, nós vamos para os conceitos. O que que a regra diz aqui? O que que diz Robert? Robert diz, no primeiro momento, veja bem. Ele diz assim, como são conduzidos trabalhos nas assembleias deliberativas. Aí ele cria o que precede o debate, como tomar a palavra, moções e resoluções, como apoiar moções, como enunciar a questão, como debater, moções secundárias, né? Como pôr a questão em votação e anunciar o resultado, as devidas moções para alcançar objetivos. Isso é regra de ordem. Tudo que nós fazemos sobre moções, proposições, resoluções, tudo isto vem da regra de ordem. Isso é importante. Então nós temos vários conceitos que estão em todos os nossos regulamentos. Aqui, por exemplo, é um regulamento que não é nosso, tá? Esse aqui, Estatuto e Regulamento, eu tenho de 26 Estatutos e Regulamentos de distritos. 26. Analisei os 26. O único que se parece conosco foi governadora, 2008-2009, Maria José da Conceição Silva. E o governador do distrito era Murilo. O companheiro Murilo Elvio da Siqueira. Este aqui é o que está mais próximo de nós, não que ele fale diferente, mas ele coloca praticamente, só não põe o apelo. O nosso conceito aqui, como vocês vão ver, de apelo, ele não põe. Ele não usa apelo, e nós usamos. E aqui, então, nós usamos aqui. O nosso estatuto, principalmente do distrito, ele é enxuto. É muito enxuto. Quando ele fala nos conceitos, no capítulo 9, ó, ele diz assim: durante as reuniões plenárias do Conselho Distrital, estamos falando da regra de Robert, não é isso? Estamos falando de um manual de procedimento, como é que nós devemos agir? Caberá ao governador do distrito e a qualquer participante observar e fazer observar os conceitos a seguir expressos. Então vamos lá, e hoje nós vamos sair daqui, quem não sair com isso memorizado, pelo amor de Deus, juro para vocês, hoje o meu objetivo é memorização mesmo, é chamar a atenção da regra de Robert, eu quero atingir isso aqui. Porque eu não aguento mais a pessoa dizer assim, é uma proposição e não é resolução. É resolução e não é tese. Então hoje nós vamos sair daqui, pelo amor de Deus, e vai ser negócio mesmo assim daquilo de ouvir a voz, vamos lá. Vamos lá. O que é proposição? Vamos ler todo mundo junto? É toda matéria. Quando o companheiro Fernando diz assim, vamos explodir a Selma. Eleita, explodir a governadora em 2023, porque estou com pressa de assumir. Ementa é essa, não é isso? Assumir a governadoria em função da implosão da governadora atual. Ementa, não é ementa? Quando ele diz assim para vocês, que está apresentando isto, ele está apresentando o que? Uma proposição. É requerimento, Walter? Não. É tese? Não. Pelo amor de Deus, é resolução? Não. Se você quer, eu mato você agora. Não é, Raimundinho. Olha esse serviço.
Dá a caneta aí, está atrapalhando.
Não é. É proposição. Pelo amor de Deus, gente, nós aqui temos que ir para o conselho, não é não? Sabendo o que é, pelo amor de Deus, que essa é a minha dificuldade. Eu tenho essa dificuldade de ver que nós confundimos, porque não paramos para ler. A próxima, por favor. Proposição. Ela é formada de uma indicação. Quando eu vou ser candidata a governadora, quando eu fui candidata a governadora, em janeiro, o meu clube se reuniu. O meu clube se reuniu para fazer uma assembleia ordinária. Depois de uma reunião que eu tive, que teve do meu clube.
Na diretoria,
os diretores disseram, vamos indicar a companheira Selma Aragão como futura governadora. E na Assembleia, vamos ratificar essa indicação da companheira. Naquele momento, esta proposição passa a ter o nome de
indicação.
Porque ela indica candidatos a cargos eletivos. E quando diz assim, no segundo conselho distrital, quero avisar a todos que a plenária vai ser esvaziada, porque haverá uma grande praia em frente ao Atlântico. Não é o companheiro, vai esvaziar. Foi a frase que ele disse, vai esvaziar. Porque vai ser em Búzios com o celular.
e buses.
Olha, esse celular foi terrível. Na minha eleição que fosse o celular, só quando nós estávamos numa reunião.
Como celular? Essa cidade que nós vamos indicar, como vamos indicar para o terceiro, né, conselho também? Olha, conselho, já tem gente aí levantando, acho que vai ser o Volta Redonda, pronto. Ela é uma indicação. Agora, o que é uma moção? A moção, que é o movimento do Robert, ele diz, é um movimento, a moção é um movimento. Por quê? Porque ela sugere a manifestação, é um movimento mesmo, gente, ó. Sugere a manifestação dos delegados da convenção sobre assunto específico. Ementa. Ementa. É, vamos colocar o companheiro Nelson Mesquita, né? É, será o candidato, né? Como COA, não é isso? O nosso patrono na convenção AL 2014-2015. Não é isso? Muito bem, isso é uma moção. Se nós emendarmos, nós estamos emendando a moção. Então nós estamos sugerindo aos delegados da convenção um assunto específico, que é exatamente, não é, um assunto relacionado ao patrono da convenção. Como poderia ser um orçamento, como poderia ser uma participação, vamos dizer assim, no evento, alguma coisa que seja de interesse leonístico, aprovando ou rejeitando. Então vamos lá, por favor. Moção. Tese. Eu adoro isso. É difícil acontecer com você. Eu não vejo um leão apresentando uma tese. Aliás, quer que eu diga a verdade? De 2004 para cá, eu nunca vi leão apresentar tese nenhum no distrito. É uma vamos dizer assim, é uma mágoa que eu tenho assim de não ter visto isso. E já vi lá no Espírito Santo apresentar minha tese. E a tese é quê? É uma matéria definida para ser defendida no plenário pelo autor. Na verdade, o redistritamento veio como tese da parte do Josué, do pessoal, e foi lá em Caxambu, com o governador Célio. Eu vi, assisti, sobre o redistritamento de alguns, né, alguns clubes que estavam muito soltos. Próximo. Resolução. Gente, olha só, não sei se já viram falar muito. Gente, peguem o regimento, peguem o estatuto lá atrás. Está lá todas as resoluções. O Instituto Melvin Jones veio de uma resolução. Nós nunca despertamos a resolução. Gente, nós não cumprimos 90% hoje já estamos cumprindo mais. Mas uns 70%, 80% das resoluções. Nós não cumprimos. E teve resoluções nossas que fizeram a vida do Estado da Guanabara na época. Teve uma resolução, se a minha lembra bem, que todas as creches deveriam cantar naquela época o nacional. O Lula agora pegou de novo e colocou. Canta o hino nacional. Eu fui criado no Pedro II cantando o hino nacional e na bandeira antes de começar as aulas. Todo mundo refinado, né, na época de educação moral e cívica. E houve também, isso é do tempo do Armênio, né? Algo muito bonito, que foi o quê? Todos os morros do Rio de Janeiro teriam que vacinar as crianças. Quem deflagrou a maior campanha de vacinação na Guanabara na época foi o Laje. Foi uma resolução. Linda de resolução, né? Nessa época, não sei quem era o CMG, se era o Mesquita, enfim. Mas veio de uma resolução. Quem foi? Vocês?
Leme.
Então, olha. Gente, Vanízia, isso tem que ser falado, Vanízia.
Está na história do Leme que eu mandei.
Vanízia, graças a Deus você está fazendo isso. Porque olha, gente.
Está na história do Altivo, escrito
pelo. Do Altivo também, do Altivo. Que o.
Que eu copiei e o Armênio me deu.
Pronto. Gente, isso é história. Isso é conhecimento. Na hora que você fica picado por esse entusiasmo da moção de saber isso tudo, você volta para casa e pega o telefone e liga logo com um amigo. Rapaz, mas é mais do que você pensa. Vem para cá, vem ser associado. Tem coisa maravilhosa, você que é um expert em procedimentos aí administrativos, você nem imagina, cara, o que a gente tem a mais. Porque todo dia você aprende. Eu aprendo todo dia. Todo dia eu aprendo. Resolução é uma proposição que determina medidas de interesse geral a serem cumpridas por todos os lares. Eu vou pedir algo, você não prometer. Eu peço que durante esse mês de outubro me deem um presente ao dia do leonismo, a essas pessoas que estão aqui e que deram sangue da sua vida para que nós estivéssemos aqui hoje. Todos eles aqui, ó, começando aqui no Doçura, aqui, e passando aqui pelo Brigão, e vai vindo aqui, Brigão querido, mas é querido, meu homenzinho, não pode falar mal dele, só eu. Aí vai vindo por aqui todos, até os que faleceram, que Deus os dê em bom lugar, todas essas pessoas, meu Deus, fizeram a grandeza do leonismo. Todos eles estão aqui. Todos eles fizeram a grandeza do leonismo. Uma salva de palmas, por favor, porque eu me arrepio quando eu chego aqui durante o dia. E às 7 da manhã eu olho para eles e cada dia eu passo a mão no rosto deles e é mais nível, evidente. Isso aí eu não faço, galera. Passo a mão aqui no homenzinho. Olha, Maria, só me passa nas segundas-feiras. Então, vocês vão me prometer que durante o mês de outubro, não tem que ser todo dia não, isso aqui não é programa de vestibular para passar não. Vocês vão escolher uma resolução. Vocês todos estão aqui, compromisso. Vocês vão escolher uma resolução. E num determinado Instituto Melvin Jones, vou pedir ao meu companheiro, João Roberto, nós vamos receber os papeizinhos das resoluções. E permitir que aqueles estiveram aqui hoje, um, dois, durante outubro, novembro, leia a resolução que memorizou, o que achou mais interessante. Porque assim nós estamos fazendo uma cidadania leonística, um exercício leonístico. E se 1.200 pessoas do LAIS não leram, vocês terão lido. Comece em outubro. Escolha uma. Eu essa da antitetânica, higienização, é subir a creche. Eu sou apaixonada.
Semana
porque realmente. Semana Nacional do Trânsito, uma resolução, não é? Vamos, porque assim nós podemos, viu, companheira GMT, aumentar o número de associados, que nós temos conhecimento para levar. O que é LAIS? Olha lá. Escuta, é só jantar? Não. Nós estamos com capacidade de discutir, de enfrentear, de fazer o que diz a nossa companheira Francisca, de cativá-los. E como diz o Pobreiro Sobral, ao pertencimento. Né? Então vamos fazer isso. Resolução. Agora, a próxima. Recomendação. Pronto. Uhum. Eu disse para o companheiro Fernando que ele vai ser o campeão das recomendações. Isso ele já sabe. Isso não adianta. Você está sendo. Porque eu nunca vi. E ele é uma gracinha, que ele termina assim, não, só estava fazendo para provocar, uma gracinha, só estava fazendo para provocar. E na verdade, eu estive analisando, essas provocações do Fernando, é um negócio lá do fórum, eu não sei o que, sabe que no fundo, ele está fazendo um chamamento leonístico realmente, está fazendo com que a gente se interesse. Não tem nada mais triste para o governador. Ele faz um conselho e não tem uma moção. Não tem uma moção. Ninguém apresenta uma moção. A não ser a moção que já tem que apresentar no terceiro, né? Que é de indicação de candidato, essa todo mundo tem que apresentar mesmo, senão, né? Mas ninguém é pra... Estamos aqui para ler as moções, lemos que não temos moções. Meu Deus do céu. Olha, é uma tristeza. Estamos aqui para ler que não temos moções. É uma tristeza. Então, muitas vezes, a resolução, que é a ordem unida, tem que fazer, temos que, ela tem efeito, o que se diz em direito, ad nunc. Efeito imediato, né? Tem que fazer. Resolução é lei. Recomendação, eu digo que é uma lei light. Ele recomenda apenas que o governador, o seu conselho de governadores, na verdade, eu acho até que a recomendação não é atributo do governador. Eu acho que o governador tem que reunir o conselho de governadores, sim. Para isso que existe um conselho de governadores, e pedir a opinião. Nunca é demais a gente ser humilde e pedir opinião, não, gente? Do Conselho de Governadores, deles aqui, e se reúne. O que vocês acham? Essa recomendação foi interessante. Olha, gente, vocês podem ter certeza. De uma recomendação de campanha de jovem, recomendação, hein? Nós assinamos semana passada o maior contrato desde 1950, JMJ. Juventude Mundial, com o doutor Jornada Mundial, com o nosso Dom Oranir, que é o bispo, né? Assinamos, está aí para todo mundo ver, vai ser distribuído depois, nós vamos passar, né, Marli? Nós, fácil, tem nada fora. Nós assinamos porque temos que assinar protocolarmente pelas regras de procedimento, é o distrito quem assina. Mas quem nos trouxe foi o trabalho incessante do companheiro Almir Campelo, capitaneado pela FAP, pela Fundação Armando Fajardo, com a ajuda da companheira Marli, que na hora disse, vamos lá, e os dois vice-governadores, do qual o companheiro Fernando será, que é o nosso coordenador. Então, vejam bem a importância de resolução e recomendação. A próxima, vem rapidinho. Adiantar. Apelo, não tem. 25 distritos, vamos dizer assim, são os 9 distritos, 11 distritos, mas repetindo, ano tal, ano tal, ano tal. Colegiado de solidariedade, não sabe o que é apelo, não usa apelo, nós usamos no distrito LC1. Nunca vi, estou implorando ao Olavo. Olavo, querido, pelo amor de Deus, você que foi, sempre foi meu amigo, 25 anos de amizade, vamos fazer um apelo. Mas não teve nome de apelo, não teve nome de apelo, porque ela foi apenas resolução.
Ela
veio com uma resolução
dela, um apelo
para ser cumprida. Eu quero um apelo, uma proposição que sugere ou recomenda medidas de interesse geral dirigida a órgãos governamentais, instituições federais. Eu vi uma ontem no Piraí. Eu e Francisca. A maçonaria, junto com o Rotary e o Lions, fizeram uma carta aberta no jornal solicitando que os órgãos governamentais e instituições cumpram a decência na votação. Assinaram a ética, a Naira também estava, o moral, que fosse cumprido. E ontem ele leu, que é o César, né? O nosso companheiro César.
Publicado no jornal.
Publicado no jornal de Piraí. É um apelo. Não tem o nome de apelo, ele não sabe que é um apelo. Talvez o Laios, quando assinou, também não sabe que é apelo, mas é um apelo. E o nosso lado, que é o meu assessor de relações institucionais, ele vai fazer agora vários apelos. Já me prometeu. Ele vai criar apelos. Então pode ser que surja na convenção um apelo, né? Um apelo a uma instituição, né? Pública ou privada, ou OAB. A OAB eu faço tudo sem esse apelo. Eu faço lá, chego lá, né? E digo assim, olha, eu estou precisando fazer um curso de prevenção a drogas. Podia ter sido transformado isso num apelo, indo para, né? Uma coisa bonita, temos um trabalho tão lindo na OAB, a TECA tem sido maravilhosa, um trabalho lindo. Eu mesmo faço curso junto com ela, e no entanto é um apelo, mas não tem apelo. Não exploramos esta categoria. Próximo, por favor. Vamos lá. Rapidinho. Aí, depois disso tudo, vamos lá, gente, nós já, quem é que lembra aí? Tivemos o quê? Uma proposição de paz, uma
indicação.
Tivemos uma antitese? Quase que disse, Marli, vou te suspender, Marli, Miranda. Você fez com a cabeça assim, eu vi. Você é do Copacabana, você sabe. Tem um copo que ensina pra gente. Teve uma tese. Antitese não, teve uma tese. E o que é resolução, hein, ô professor? O que é resolução?
Resolução é uma deliberação ordenando um comportamento.
Pronto. Isso é resolução?
Pode ser.
Tem que dizer. E a recomendação? Ela ordena o comportamento?
Aconselho.
Sugere.
Aconselho. Gostei do aconselho, vou usar. Aconselho e sugere. Muito lá. Ô, Naila, o apelo, eu faço assim agora mesmo. Eu posso fazer um apelo para as FEM?
Perfeito.
Puxa, nota 10, vamos lá. Continuar. Próximo. Tudo isso aqui pode ser emendado?
Pode.
Principalmente quem?
As moções.
Aqui o Robert dizendo, vamos emendar as moções. Ele tem um capítulo com 20 páginas só para a emenda das moções. A moção pode ser emendada por... Era uma proposição que modifica uma proposição. Essa é a mais feia definição, é do LC1. As outras definições aqui são lindas, mas a do LC1 é horrorosa. Essas nossas aqui, ela diz exatamente, ela fala aqui, mas não diz procurar aqui. Depois eu vou procurar, mas ela não fala que modifica. É uma proposição que motiva uma proposição. Ou caneta,
as proposições só poderão ser encaminhadas na classificação.
Aqui, pronto, olha que lindo esse aqui. Emenda. Quando modifica parcialmente uma proposição. Não é melhor do que?
A proposição que modifica.
É uma proposição que modifica uma proposição. Primeiro está um português aí, pelo amor de Deus. Esse é para matar. Não é? É para matar. Substitutiva. Olha, substitutiva, o que ela faz?
Substitui o texto.
Ela modifica, elimina, substitui por outro.
É.
Por exemplo, o companheiro Pedro Aurélio fez uma grande moção. Era uma moção que ia dar um caminho tão grande ao distrito que seria exatamente uma mudança dos estatutos em determinados aspectos. Tá? Então ele fez uma moção, né, que antes de ir à plenária, ela já apresentou muitas emendas. Antes de ir à plenária, já tinha logo uma emenda que dizia assim: companheiro Pedro Aurélio, nós somos contra a sua proposição. Eu acho que ela tem que ser substitutiva. Ela não tinha ido nem à plenária. E aconteceu dela ter essa eliminação. Ela pode voltar? Quem que acha? A vida inteira. A vida toda.
Ah, é por estatuto.
A vida inteira. A próxima. Supressiva. Quando é uma parte apenas da proposição que é eliminada. Você tem uma proposição e elimina, né? Eu me lembro algo quando eu estudei direito constitucional que dizia assim: o presidente Castelo Branco, ele já não era o Castelo Branco, era um outro presidente, tem antes Castelo Branco. Os mestres do Tribunal de Contas. Os conselheiros do Tribunal de Contas poderão garantir o teto X para habitação e barra ou. Aí tirou assim, o ou. Aí aparecia assim: os tesoureiros, né, Tribunal de Contas, poderão garantir o teto e não sei o quê. Acrescentar. Desculpa ter colocado esse termino ou Tribunal de Contas, mas o exemplo da faculdade é do Tribunal de Contas. O E já quer dizer que eles teriam a mais. Vejam bem. Então, quando propõe a eliminação de qualquer parte de uma proposição, e é muito perigosa, porque você pode tirar uma parte e ter uma outra interpretação. Perigoso demais. Perigoso demais. Próxima. Vai, minha filha, próxima. Aditiva. Essa está sempre acrescentando. Isso é comum, né, no nosso distrito. Quando acrescenta palavra ou expressão uma proposição. Vai, minha filha, vai. Por favor. Modificativa. Quando altera a redação sem modificar o conteúdo. Também acho difícil. Não acho fácil, não. Tanto que quando a comissão se reúne, que vem uma assim, eu às vezes estou sentado aqui do lado do governador, né, catuco, diz assim, ó, melhor tirar logo. Porque não adianta. Né?
Você fez o 9
horas. Não fiz?
Da emenda, né? Da definição.
Já pronto, da própria definição de emenda. A proposição da proposição. Sem modificar o conteúdo. Vamos à próxima. Modificativa, agora vem o outro lado que já falamos de proposições, indicativa, tese, tal, resolução. Falamos das emendas e agora vamos falar de requerimento. É todo pedido verbal ou por escrito, versando sobre matéria de expediente ou ordem, dirigido por qualquer membro deliberativo. Para aquelas perguntas, eu posso? Eu sou presidente de divisão, eu posso?
Deliberativo,
pode. Né? Eu sou presidente do clube, eu posso? Você tem que saber primeiro se você é consultivo ou deliberativo, gente. Temos que saber, né? Ou consultivo, ou consultivo. Ao presidente dos trabalhos do Conselho Distrital, a quem compete a decisão. Então, aqui o que eu acho importante é saber se o que você sabe de membro deliberativo ou consultivo. Você tem que saber isso. Somente em divisão. Em divisão, até nas aulas do GLT, GMT, Pedro, eu acho que tem que se forçar um pouquinho dessa, porque eles não sabem nem onde sentam às vezes. Às vezes eu vi isso lá em Volta Redonda, ano passado. O pessoal sentou companheiros queridos que não tinham nada a ver. Era editor de boletim, sentou junto com todo carinho lá nos editores de boletim, que não sabiam que era, né, deliberativo. E levantaram lá o negócio verdinho, o negócio vermelhinho e levantou tudo errado. Não pode, aí é complicado. Próximo, por favor. Agora vem algumas questões. Pode botar todas, Aurora. Preferência, questão de ordem, questão prévia. Olha, o do meio é a minha fisionomia do Mauro Werneck. Eu gosto de questão de ordem. Ele, quando eu olho o companheiro Mauro Werneck, ele está muito longe de mim, fica muito longe, eu não vejo, agora não, estamos tendo junto sempre. Eu me lembro sempre dele com essa frase, questão de ordem.
É.
Eu vejo ele em pé, pelo carinho e respeito que eu tenho a ele, eu tenho um respeito enorme, todo mundo sabe, acho que é uma das grandes cabeças leonísticas mesmo, é uma persona pesada, pero é um grande leão, não é pesado que eu digo para ele, é pesado, brigão, mas é uma grande, né? Conhecimento profundo, e ele sempre, questão de ordem, e ele diz, não é prévia. É questão de ordem, não é questão prévia. É lindo isso, é lindo o estudo. Então vamos lá. Preferência é a precedência na discussão ou votação de uma proposição sobre a outra. Robert fala nisso? 30 páginas. 30 páginas. Fazer isso na igreja, que coisa linda. Imagina aquela igreja presbiteriana ou, né, batista, naquela época, luterana, né? Ele lá fazendo questão de ordem, né? A gente imagina assim, século XIX, enfim. É precedência na discussão ou votação de uma proposição sobre outra. Essa tem precedência. E tem uma relação das que são com precedência. Não daria tempo para eu apresentar todos, porque já está. Eu sei que uma hora não dá, mas é só ler o estatuto que você vai saber a ordem de precedência. Questão de ordem. É toda dúvida levantada em plenário. Isso é lindo, gente. Eu sou apaixonada. Sobre a interpretação regimental ou estatutária. Será resolvida soberanamente pelo presidente da sessão. Isso é uma beleza. Eu acho que é o corpus do leonismo. Você tem uma plateia que vai discutir. Quanto mais, companheiro Pedoré, tiver questão de ordem, mais o meu distrito está estudando pesquisando. Pode ter certeza. Quanto mais questão de ordem, não é implicância, não é querer cri-cri, e já vai até uma falar, vai. Já é o outro lá que é o cri-cri, já vai o Walter falar, pronto. Walter, Lisboa, vão falar, pronto. Ó, estão sempre falando ali, é uma questão de ordem, ele vem levantando questão de ordem, porque ele estuda. Ele estuda, ele tem que passar por questão de ordem. Questão prévia é a proposta apresentada antes de se entrar na discussão. Prévia, antes de se entrar na discussão de qualquer proposição que esteja na ordem de apreciação, objetivando adiamento, modificação, transformação iguais. Por exemplo, eu fiz uma, o Lins fez outra. Copacabana fez uma e o Lins fez outra. Proposição. São iguaizinhas. Por exemplo, Marli fez uma. Leva para que o distrito, na sua previsão orçamentária, considere que tenhamos que fazer 1000 camisas da jornada. E levamos lá para. Já estamos pedindo aprovação. Você viu como eu estou sendo inteligente? Estou pedindo aprovação das camisas. Só estou preparando o terreno. Aí chega o Pedro Aurélio e fala assim: não, eu quero que tenha camisa com carteira de trabalho. Aí eu digo assim: mas melhor a gente ir pela carteira de trabalho antes do JMJ. Aí chega a minha carteira de trabalho, eu acho que ele vai ganhar, porque olhar para ele é carteira de trabalho. Agora vai ser a Marlene, né? Graças a Deus. Da felicidade do distrito. Tá? A próxima, por favor. Fonte de aprendizado. Agradecemos, companheira Tereza, em nome da governadoria e de todos que aqui estão, os subsídios apresentados pela querida companheira, que representam uma fonte de conhecimento de emoções do Distrito LCU. E peço permissão para que eu possa enviar para o nosso colegiado solidariedade, não a nossa palestra sobre Robert, não, mas a sua, principalmente, dois quadros que eu considero meritórios leonísticos e que é quem olhar esses dois quadros e prestar atenção e tentar interpretá-los, estará conhecendo muito sobre o onismo. Próximo, por favor. Esse é este quadro. Encaminhamento, simplificar. Não há em nenhum distrito, como dije, Félix e Palomino, governador do Paraguai, não há aqui nenhum nenhum. Então vamos acá, aqui não, eu acá. Acá, nenhum desses quadros. Eu quero permissão, ainda mais que eu sou a Mujeres 22, que eu possa divulgar esse quadro. Eu sei que é um direito autoral, a fonte será respeitada, Alexandre. Eu gostei aqui da fonte, ficou linda, ficou uma homenagem ao meu querido mestre. Simples como ele era, Alexandre Tereza Costa e Silva. Tá assim, ex-governadores. Meu amor, minha assessora dá uma filmada, que eu digo que os assessores preferidos aqui é você e o Armênio, já a Luciana já quis até permitir. Olha só, a moção do clube não passa pelo conselho, exceto se tratar. Olha que coisa maravilhosa, isso aqui é uma aula. Que mal, vocês viram que ela apresentou, assunto em livro de CD, não precisa copiar coisa alguma. Acabei de receber autorização para passar esses slides para todos que quiserem. Tá certo? No site, já está no site, ele já colocou no site, é fogo. Tá aqui, olha gente, a próxima, por favor. Como preparar uma moção? É continuação de um anterior, que é aquele quadro que ela tem das moções. Mas eu quis colocar os detalhes complementares. Processamento, perda de prazo e a moção rejeitada. Selma, quem souber isto, sabe leonismo na prática, na execução. Viu, Ana? Nós estamos fazendo, nós não podemos dizer o que a gente está fazendo não, né? Nós não podemos dizer não, né? Acho que não, senão vai estragar o trabalho do meu futuro companheiro, né? Mas nós estamos fazendo um trabalho em cima de um trabalho de Lais Internacional, né? E prever exatamente isso tudo aqui. É, perda de prazo, processamento, moção rejeitada. Próximo, por favor. É o final, gente. Em um mundo de prestação de serviços, só podemos servir com a força do conhecimento. Se valorizarmos as pesquisas, as inovações, respeitando as tradições. Quem quiser inovar agora e falar para mim que temos que esquecer todos os planejamentos feitos por essas personalidades leonistas, acabou o leonismo. Então temos que as inovações respeitando as tradições, adquirindo cada vez mais aprimoramentos leonísticos capazes de consolidar um processo de aprendizagem que envolva o maior movimento mundial de prestação de serviços, que é o nosso LAIOS. Próximo, por favor. Agora, por favor. Vamos lá? Só o primeiro só, todo mundo sabe.
Servião é vontade, é servir ao seu rosto, é viver para o bem da humanidade, é ser bom, é ser puro, é ser viver.
Agora todo mundo sabe.
Leonismo acontece e enobrece no conceito de Deus, o homem desce. Se fizer todo bem de coração, naquela convivência, pra ver mal. Só ao preservar o bem, amar seu mal, portanto é muita honra ser leão. Procurando lhe dar tranquilidade, o mais velho menino inocente.